Este é um podcast Rádio Comercial.
Olá, eu sou a Inês Castelo Branco, tenho 42 anos e este é o meu podcast. Um podcast de histórias impossíveis, coincidências, mistérios, episódios e reviravoltas inesperadas. Este é um podcast com relatos que superam a imaginação. Se tem alguma história destas, escreva para inacreditável@radiocomercial.pt. E sejam bem-vindos ao Inacreditável.
Olá, eu sou a Lina, tenho 38 anos e estou no podcast Inacreditável.
Se pensarmos naquilo que pode correr mal num casamento, a lista é grande. Mas nunca imaginamos que isso possa ser no nosso, muito menos quando o estamos a projetar há algum tempo. Na nossa cabeça, tudo é uma extensão de nós e dos nossos sonhos. A cerimónia, o catering, a música, a decoração, os convidados. Os azares que acontecem nas comédias românticas deviam ficar para os filmes, não no nosso dia. Mas nem sempre é assim. E às vezes nem a mais incrível das tramas pode igualar a vida real.
A minha história não é propriamente a história mais feliz do dia idealizado por muitos de nós, que é o dia do nosso casamento. Pensamos que vai ser felicidade, juntar família, amigos, dedicamos-nos a organizar as coisas, criamos expectativa. Nós até nem somos nada perfeccionistas, portanto era só importante que as coisas fossem fluindo e não era preciso grande coisa para que fosse um dia feliz. Na altura estávamos em 2009 e não tínhamos propriamente muito à vontade em termos económicos. Escolhemos para o copo d'água um restaurante na nossa região, perto da nossa casa e que tinha um espaço exterior bonito, para as fotografias com os convidados, para estar ali nos aperitivos, na recepção. Estava, portanto, habituada a fazer casamentos, batizados e festas. Era um sítio até agradável.
Como a situação financeira não era totalmente confortável, a Lina e o noivo resolveram celebrar a boda à tarde e fazer só jantar. Assim, também dava tempo para as preparações durante a manhã, com calma. Eram cerca de 100 convidados, o que também não implicava muitos custos ou gestão do evento.
E assim foi, preparámos as coisas até nem com muita antecedência, alguns meses, mas poucos. Fomos com os nossos pais escolher a ementa, os fatos, o vestido, enfim, o entusiasmo de quem namorava há 7 anos e queria casar. Casámos até muito novos. Chegou o dia, tudo feito com muita calma, até porque o casamento era só às 3 ou às 4 da tarde, já nem sei. Adiante que o dia foi assim um bocadinho apagado da minha memória. E até confesso que quis participar neste podcast, talvez para aliviar um fardo que ainda carrego comigo. Tínhamos 2 fotógrafos, um foi à minha casa, outro foi à casa do meu marido. Lembro-me que os meus pais encomendaram pizzas e nós almoçámos assim com a família que já lá estava. Estavam lá os tios, os avós e alguns amigos que iam chegando. Cabeleireira, uma amiga que foi lá à casa para me maquilhar, preparar o vestido, enfim, tudo o normal. E chegou a hora. Era uma igreja na nossa terra. Correu tudo lindamente, super felizes. Adorámos a cerimónia. E seguimos daí até ao sítio da boda, ali a uns 20 km de distância. É um espaço fechado, portanto, entramos para lá com os carros. Tem um estacionamento privativo. Toda a gente entrou. Era um dia de fim de verão. E fomos diretamente para aquele espaço exterior, com relva, tirar fotografias e tudo isso. Não tenho muita noção de quanto tempo estivemos lá. Os noivos acho que nestas alturas perdem-se ali um bocadinho na percepção do tempo. Até porque era para ser um dia para desfrutarmos. E eu era nova, com 23 anos, ainda não tinha ido assim a muitos casamentos, muito menos de gente da minha geração.
Na preparação para o grande dia, procuraram na internet o contacto de um DJ para pôr música. E esse foi logo o primeiro azar, pequeno, mas que se juntou ao impacto geral da história deste casamento.
Escolhemos um senhor que colocava música, o género que queríamos, tinha boas críticas na internet, sistema de karaoke, um bom preço, enfim, pareceu-nos tudo bem. Combinámos que teríamos já música à chegada, nesta zona de jardim. Quando chegámos, não havia música nenhuma, não estava lá mais ninguém. E eu pego no telefone, acho que fui eu, já não tenho bem a certeza, e contacto o senhor. Ele disse-me que tinha havido um contratempo, que ele não poderia ir. e que iria ao filho, que estava a caminho. E eu disse-lhe que já estávamos na parte da recepção, era suposto já lá estar, e ele disse que devia estar quase, e para não me preocupar que depois na parte do copo d'água havia música. E eu pensei, bom, também não vamos aqui estar com muito estresse e chatices logo no dia do nosso casamento, não há música, siga em frente. Os convidados foram entrando na sala, nós chegámos para o fim, tirámos mais algumas fotografias cá fora e depois lá entrámos, já o rapaz do som tinha chegado e entrámos ao som da música escolhida por nós. Pessoas em pé, palmas, já estava cada um no seu lugar marcado e sentámos-nos na mesa do fundo com os pais dos noivos, os padrinhos. Iam começar a servir o jantar, penso eu, já não tenho mesmo certeza dos timings, mas sei que não passou muito tempo, já vão perceber porquê. Eu e o meu marido começámos a estranhar qualquer coisa. Dava a sensação que havia muitas pessoas que subitamente estavam a desaparecer do salão e as mesas ficaram assim meio vazias. O meu pai ou a minha mãe foram lá fora ver o que é que se passava e demoraram e nós estávamos ali a ficar realmente nervosos. Não queríamos sair, estava a começar a servir a comida, só pensávamos, mas o que é que as pessoas foram fazer que não estão aqui? Sentimos de repente que ficou muito silêncio, não havia música, a porta estava aberta para a rua, era um entre e sai de pessoas, até que veio uma amiga nossa ter connosco à mesa e agachou-se e disse, olha, tens que saber o que aconteceu e já percebeste que há muita gente na rua e é melhor vir cá alguém explicar-te calmamente e aqui estou. Eu estava tudo menos calma. Ela poderá confirmar, mas eu acho que fiquei só ali, tipo impávida a ouvir, e faço aqui um parênteses. É a primeira vez que eu estou a contar isto a alguém, com pormenor, e portanto as palavras até custam um bocadinho a sair. E ela disse, então o que aconteceu foi que descobrimos que os carros das pessoas que estão lá fora foram assaltados. Como assim assaltados? Então, naquele curto espaço de tempo entre estarmos no espaço da recepção e entrarmos no salão, houve um grupo, certamente foi um grupo de assaltantes, a invadir o espaço. Um dos convidados foi lá fora, eu acho que foi para trocar de sapatos e deparou-se com aquele cenário.
Vidros partidos, fechaduras arrombadas, viaturas vandalizadas, bens desaparecidos. Um verdadeiro arrastão com vários indícios de premeditação por parte de alguém.
Foi horrível. Dos dias mais tristes que passámos, não, claro, em termos de gravidade, mas em termos de expectativa. Foram defraudadas. Estava a tornar-se assim um fiasco aquele casamento. Havia muito entre e sai de gente, claramente a tentar que não nos apercebêssemos bem da gravidade, mas talvez mais de metade dos carros tinham sido assaltados. Eu não fui lá fora, pedi a alguém para ir à casa de banho comigo e lembro-me de estar lá dentro a pensar, mas que raio, porque é que isto tinha que acontecer lá no nosso casamento?
A atenção dos convidados dispersou-se e uma grande parte deles foram imediatamente fazer queixa à GNR. Foram algumas horas em que muitas das cadeiras estavam vazias. No entanto, os noivos foram poupados a preocupações maiores.
Eu, na verdade, até posso agradecer toda a gente porque, dada a situação, tentaram levar tudo com alguma leveza e não nos fizeram sentir responsáveis de forma alguma. Houve muita gente prejudicada. Por exemplo, os meus pais e alguns amigos da família decidiram não sair de lá e nem sei se depois, à posteriori, apresentaram queixa. Só ao fim da noite soubemos que também o carro do nosso fotógrafo foi assaltado e ele, muito profissionalmente, não arredou dali pé, nem mencionou coisa alguma. Lembram-se da música? A música também foi má. Não funcionou o karaoke, o rapaz nem sabia bem o tipo de música que nós tínhamos escolhido. Foi tudo um bocadinho aleatório. Um grupo das minhas amigas é que se fartou de dançar e a pedindo as músicas que gostava e tentaram ao máximo que estivéssemos todos divertidos. No fim da noite, foi a altura de fazer o pagamento e, entretanto, os nossos pais decidiram ser eles a pagar o casamento. Apesar de todas as poupanças que fizemos para aquele dia, para que não tivesse um custo muito elevado. claro que, para adicionar isto tudo, o responsável do restaurante não mostrou nem um bocadinho de empatia, foi rude até quando se falou na situação e que, enfim, se ele sentia alguma responsabilidade, o que é que iríamos fazer? Aquilo é um parque privativo, mas não, nada disso aconteceu.
Nem o dono do restaurante assumiu alguma responsabilidade ou empatia, nem o DJ falhado mostrou humildade pelas gafes e a falta de profissionalismo. Mas a Lina estava determinada a continuar o dia de forma mais positiva. Aproximava-se a noite de núpcias e nada, mas nada, a iria deitar abaixo. Só que não é bem assim, porque até onde parece não haver espaço para azares, acontece mais um.
Curiosamente, o nosso carrinho de dois lugares tinha sido poupado a este arrastão. E ainda bem, porque nós só tínhamos aquele carro e ia servir para irmos para a Espanha em lua de mel. E agora pensam vocês, e acabou? Não, não acabou. Nós saímos do sítio do copo d'água, assim, já pela noite dentro. O meu marido entrou no carro e era um fim de semana de festas lá naquela terra. Havia concertos, havia uma feira e ele lembrou-se que não tinha a carteira com os documentos. Tinha deixado em casa. Portanto, não foi ele que levou o nosso carro até à igreja. Nunca mais se lembrou, que era um fato de casamento, de noivo. Nunca mais se lembrou dos documentos. E, portanto, pensou: há de haver uma operação stop ali pela Estrada Nacional. Então vamos aqui para um atalho. E este atalho era logo na rua do restaurante. Andámos, sei lá, 200 metros e vimos um carro da GNR. Ele voltou para trás, deu meia volta e vimos uns pirilamos rapidamente atrás de nós. Ele encostou. Isto já estava, já estávamos, nem podíamos. Ele encostou. O carro da GNR encostou atrás e saiu de lá o agente. O meu marido abriu o vidro e ele não conseguiu conter um sorriso, não é? Porque ele estava vestido de noivo. Eu estava com um vestido enorme que mal cabia naquele espaço do carro de dois lugares e perdi os documentos. Certamente podia pensar que estávamos a fugir porque havia álcool à mistura, mas não foi o caso. O meu marido disse a verdade, disse que não tinha documentos, que tinha, não tinha sido ele a levar o carro, não se lembrou que ia precisar e, portanto, não tinha nada, não havia como mostrar coisa alguma. Perguntou-lhe se ele tinha bebido, ele disse que não, e foi verdade, ele não bebia. O máximo que bebeu foi o champanhe no fim da noite. E o GNR voltou ao carro, falou com o colega e veio ter connosco. E não pediu nada, nem para soprar balão sequer, não pediu nada. Riu-se e perguntou-nos para onde é que nós íamos a passar a noite de núpcias. E nós dissemos, e ele disse-nos a estrada para onde devíamos de ir para escapar aos colegas dele que estavam a fazer a operação stop noutra zona da cidade. E assim foi, seguimos todos contentes, mais ou menos contentes, para a noite de núpcias.
Repararam que os noivos seguiram em viagem sem carteira ou documentos? Sim, é verdade. Nada mesmo os impedia de terminar o dia de forma romântica. Ela de vestido voluptuoso, ele com o seu fato impecável, e isso era tudo o que bastava para seguir viagem até ao hotel. Mas ter uns trocos pode dar jeito, e às vezes até mesmo mais do que uns trocos.
Chegámos ali a meio da viagem, era perto, poucos quilómetros, e o carro estava todo sujo. Os nossos amigos tinham sujado o carro com a espuma da barba e aquelas coisas todas que se faz. Estava todo sujo e não se via nada à frente. Então, na lavagem automática daquela cidade, nós parámos e o meu marido disse: e agora? Não há de carteira, não há dinheiro, como é que eu lavo o carro? Havia umas moedinhas ali no meio e pouco, eu sei que só deu, não deu pelo esfregar, só deu pelo passar uma aguinha no carro. E assim foi, passou a água, aquilo ficou mais ou menos lavado. Entramos no carro, fomos para o hotel. No outro dia de manhã, quisemos pedir o pequeno almoço no quarto. Este Esta estadia no hotel, a noite de núpcias, foi oferecida por um casal amigo. Curiosamente, por aquela amiga que nos veio dizer o que estava a passar à mesa. E a noite foi oferecida, nós tínhamos um voucher, qualquer coisa do género. De manhã, usámos o telefone do hotel, ligámos para a recepção e pedimos o pequeno almoço no quarto. Eles trouxeram-nos o pequeno almoço. Quando fomos para baixo para fazer o check-out, o senhor da recepção disse-nos: pronto, agora falta o pagamento do extra, do pequeno almoço. E nós olhámos um para o outro: não, não falta. Não há carteira, não há cartão, não há dinheiro, não temos absolutamente nada. Casámos ontem, e isto não era desculpa para o senhor do hotel, não havia MBWA em 2009, não tínhamos nada para pagar ao senhor. E então o meu marido tinha o casaco de noivo na mão e lembrou-se de repente, pôs a mão ao bolso, aquele bolso que está dentro do casaco, dos fatos, tinha um envelope de uma senhora que lhe tinha dado, mesmo ao fim da noite, quando nós já estávamos a ir embora. Era uma senhora que era vizinha dele e tinha dado um envelope. E ele pensou: certamente tem dinheiro. E tirou de lá uma nota de 50 euros. Todo o outro dinheiro, todos os outros presentes, tinham ido com os nossos pais, não tinham ido connosco para a noite de núpcias. Então aquela nota de 50 euros foi abençoada e deu para pagar o extra do pequeno almoço no hotel. E assim foi. Fomos para casa. Não posso dizer propriamente que fomos muito felizes, porque foi muito longe do dia de alegria que tanto ansiávamos. Nos dias seguintes foram aparecendo na berma da estrada, já muitos quilómetros até longe de nós, documentos, carteiras, casacos, portanto tudo que os assaltantes queriam descartar iam tirando pela janela, e as coisas foram aparecendo. E na verdade até muitos dos bens foram devolvidos aos donos. E esta é a nossa história insólita, que se calhar acabou por abençoar o nosso casamento. Nós fomos casados e felizes desde então, com dois filhos, com alguns cães. E olhem, talvez um dia casemos outra vez.
Já sabe, se conhecer alguma história, escreva para inacreditável@radiocomercial.pt. A ideia e concepção é de Inês Castelo Branco. Edição e conteúdos: Inês Castelo Branco e Isabel Lindim. Produção: Tomás Santos. Pós-produção áudio: Paulo Castanheiro. Imagem: Pedro Gonçalves. Este é um podcast da Rádio Comercial.
Este é um podcast Rádio Comercial.